Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado, sintonizada aqui na Rádio Educativa, programa Justiça para Todos, começando agora. Eu sou Patrícia Armentano. Estamos aqui hoje para discutir um tema bastante relevante e atual, os golpes em redes sociais. Para nos ajudar a entender melhor essa questão, nós vamos conversar com o magistrado Dirceu Gomes Machado Filho, ele que atua no Juizado Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública de Ivaí Porã. É um prazer tê-lo aqui conosco, magistrado. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente com você aqui e nessa oportunidade falar de um tema tão importante e que vem acontecendo de forma reiterada aqui na nossa sociedade.
Uhum. O senhor tem muitos casos, magistrado, a respeito aí, né, ligados às demandas com relação aos golpes nas redes sociais, golpes e fraudes?
Sim, infelizmente, esses golpes estão sendo aplicados cada vez de forma cada vez mais intensa e mais elaborada, o que faz também com que processos com essa matéria venham sendo discutidos no Poder Judiciário numa escalada sem precedentes.
O que são exatamente esses golpes nas redes digitais e como que eles funcionam?
Patrícia, esses golpes são aplicados por cibercriminosos que geralmente exploram a fragilidade dos usuários, levando-os a fornecer dados que possibilitem a obtenção de vantagem em prejuízo do próprio usuário ou de terceiros. São vários tipos de golpes, cada um aplica uma técnica diferente, mas todos têm sempre o mesmo padrão. É uma oferta muito vantajosa, uma oferta totalmente desproporcional com aquelas que nós encontramos no mercado. E o usuário é levado a erro e acaba caindo nesses golpes.
Sim, e quais são, né, os tipos mais comuns desses golpes identificados nas redes sociais? O senhor falou que eles vêm, né, tendo aí um mesmo padrão. Como que essas fraudes costumam iniciar ou, né, que sinais de alerta, né, esses golpistas dão ou deixam para que o usuário fique mais atento, não é mesmo, magistrado?
Certo. Todos esses golpes, eles têm como padrão uma engenharia social. O que é a engenharia social? É uma técnica de manipulação que explora os erros humanos, geralmente para obter essas informações privadas ou acesso a contas bancárias. Esse golpe, ele consiste geralmente na famosa prática chamada de phishing, onde o golpista tenta obter os dados pessoais e financeiros de um usuário utilizando as técnicas dessa engenharia social. Então, toda vez que o usuário tem contato com esse golpista, ele leva o usuário a erro para que ele forneça inicialmente algumas informações. E ele, de posse dessas informações, ele acaba depois aplicando o golpe no próprio usuário. Muitas vezes, esses golpes também são feitos através de hackeamento de redes sociais.
Sim.
Hoje, no juizado aqui, muitos casos estão sendo debatidos acerca de usuários que inicialmente tiveram suas redes sociais hackeadas e o golpista, o cibercriminoso, ele, uma vez que ele se apodera da rede social do usuário, ele passa a aplicar golpes nos seguidores desse usuário. Geralmente, falando que estão vendendo bens ou que estão mudando de cidade e desejam se desfazer de alguns bens, como videogames, televisões, em preços muito baratos. E isso chama a atenção do usuário porque é uma pessoa conhecida que está fazendo o anúncio, supostamente. E ele acaba comprando e todas essas transações são por meio de Pix, e o usuário, vítima, não consegue reaver esse dinheiro. Geralmente, eles ingressam com ações e tentando bloquear esses valores nas contas destinatárias desses golpistas, mas na maioria das vezes essas contas já não tem mais nenhum valor disponível ali para bloqueio.
Uhum. Mesmo quando esses casos chegam ao judiciário, não é? O senhor que trabalha em juizado especial, mesmo quando essa demanda chega no juizado especial, é muito difícil, não é mesmo, a pessoa reaver o que ela perdeu?
É muito difícil. É muito difícil porque esses golpistas, esses cybercriminosos, eles já têm todo um aparato próprio para que, uma vez que o valor seja disponibilizado nessas contas, uhum, o saque ou transferência para outras contas é imediato. Então fica muito difícil perseguir. Hoje, o Banco Central, atento a essa prática desses golpes por PIX, ele criou um mecanismo que é o chamado MED, onde é o mecanismo especial de devolução, né, que onde através do PIX, quando você sente que você caiu num golpe ou desconfia ou tenha certeza que você foi vítima, você procura a sua instituição bancária e aciona esse mecanismo de devolução, e se houver valor nessa conta que foi destinatária do valor, o banco vai imediatamente bloquear na conta desse cybercriminoso e vai restituir ao usuário vítima. Só que, como eu disse, geralmente o período que o usuário vítima leva para perceber que realmente ele caiu num golpe,
sim,
já é o tempo suficiente para que esse valor evapore das contas destinatárias. Isso dificulta demais a restituição.
Então, a gente já está falando aí quando a pessoa já caiu no golpe, né, e se dá conta, isso, depois disso. Mas como o senhor orienta, né, quem está nos ouvindo? Como que a pessoa pode evitar cair nessas armadilhas? De que maneira a pessoa deve estar atenta?
Certo. A primeira precaução que o usuário tem que ter é senhas fortes. Sempre em duas etapas, em toda rede social, em todo aplicativo, sempre ter a verificação em duas etapas, porque isso dificulta muito o cybercriminoso se apossar de uma informação sigilosa ou mesmo da sua senha da rede social, porque se ele inicialmente obter uma senha, ele precisará de outra que não será disponibilizada e ele não terá acesso. E sempre fazer senhas fortes e trocar de senhas em tempos também ajuda a prevenir esse tipo de captação da sua rede social por um cybercriminoso. Outra dica é, toda vez que for fazer compra pela internet, habilitar um cartão de crédito virtual. Esse cartão de crédito virtual, a instituição financeira disponibiliza ele ao usuário, onde ele não tem um cartão físico. Isso evita que você perca a sua senha junto com o cartão, que acontece com muita frequência por pessoas idosas que deixam a senha ali juntamente com o cartão e acaba perdendo. Nós tivemos casos aqui também no juizado dessa espécie. E também não clicar em links desconhecidos. É muito frequente a gente receber ligações ou receber links por mensagens, até mesmo por WhatsApp, com ofertas de emprego ou qualquer tipo de produto de pessoas que a gente não conhece. Uma vez clicado nesses links, automaticamente vão instalar um dispositivo que pode captar todas as suas senhas e informações pessoais. Então, links desconhecidos nunca devem ser clicados, seja por e-mail, seja por mensagem do WhatsApp ou até mesmo dentro de alguns sites. Outra dica, Patrícia, que é muito importante,
sim,
que também já aconteceu aqui no juizado, processo dessa espécie, é a pessoa estar navegando na sua rede social, por exemplo, Facebook, e ali ela vê uma oferta de um produto com um preço muito atraente, geralmente de uma loja conhecida, como Lojas Americanas, Casas Bahias, como se fosse realmente uma oferta dessas lojas, mas não é. E quando a pessoa clica, ela é direcionada para um site falso. Esse site, ele é idêntico ao site da empresa real, só que é um site falso. E a pessoa faz a compra ali e paga boletos e esse dinheiro vai para o cibercriminoso e o usuário muitas vezes demora meses para perceber que realmente caiu no golpe. Eu já vi casos, inclusive, que os criminosos conversam com as vítimas como se fosse tratando o dia da entrega ou inventando alguma desculpa. Isso tudo dá tempo deles tirarem o dinheiro das contas e aplicar golpes em outros usuários até que a vítima perceba que realmente caiu no golpe e procure as autoridades para as devidas providências.
Sim, e outra coisa também, né, magistrado, dentro do que o senhor está falando, tudo que é muito fácil, que chega assim, digamos, de mão beijada, né, pra gente, uma vaga de emprego com alto salário, alguém oferecendo dinheiro de maneira muito fácil, alguém oferecendo uma premiação, dizendo que você ganhou um prêmio, tudo isso é bom sempre desconfiar, ficar com o pé atrás, não é mesmo?
Exatamente, Patrícia. Toda oferta milagrosa, nós temos que ter uma precaução maior, pois nós sabemos que os usuários da internet hoje são pessoas de toda a faixa etária. É um mito achar que só idosos caem em golpes, só pessoas que não estão muito familiarizadas nessa era da internet caem em golpes. Não, eu já vi empresários que são habituados aí a fazer relações contratuais diariamente cair em golpes bem elaborados, porque geralmente o golpista ele explora a ambição da vítima. O golpista ele sempre vai oferecer algum produto ou alguma oferta muito vantajosa. Uhum. Isso faz com que o usuário fique desarmado e Sim. entre de cabeça e acabe realmente investindo valores altos ali. Eu tive aqui recentemente uma ação onde uma vítima investiu R$59 mil com promessa de retorno de R$300 mil e perdeu esse dinheiro e o processo está em curso e realmente já fizemos cautelarmente algumas tentativas de bloqueios que foram totalmente infrutíferas. Então, toda oferta milagrosa nós devemos desconfiar. Não podemos ter ambição.
Correto. Há também medidas que as plataformas, né, de redes sociais vêm tomando e como que as autoridades competentes também vêm tomando aí para combater esses golpes, magistrado?
Sim, a principal ferramenta de combate a esses golpes digitais é a informação, a educação na internet. Hoje nós vivemos na era da internet, nós trabalhamos pela internet, então nós temos que ter uma formação já básica acerca dos perigos da internet. E isso as autoridades vêm fazendo de forma reiterada. O Banco Central, como eu disse, fez inclusive uma live agora, que é a campanha Antes de Confiar, Melhor Verificar, que reforçando os usuários do sistema financeiro a ficar atento com golpes dessa espécie, como golpes do Pix, como eu disse agora há pouco, inclusive anunciando, apresentando para o usuário essa ferramenta aí, que é o Mecanismo Especial de Devolução, que é o chamado MED, para que todos aqueles que forem vítimas de golpes do Pix acionem para que tenham restituído os valores eventualmente desviados. E a educação na internet, na minha opinião, é a ferramenta fundamental para que a gente passe a debelar esses golpes e evitar que os mesmos aconteçam da forma que vem acontecendo. Porque quando a gente conhece o golpe, sabe que existe um golpe que é realizado a determinado padrão, a gente já consegue identificá-lo e isso evita de cair nesse golpe. Só que, como eu disse, os cibercriminosos eles são muito dinâmicos, porque todo dia eles inventam um golpe diferente. Então, nós temos que ficar atentos a esses golpes e divulgar, como nós estamos fazendo aqui agora, para todos os ouvintes, divulgar quais são esses golpes para que eles também já estejam prevenidos.
Ou seja,
então, eu entendo que a educação uhum. é a pedra fundamental ao combate ao cybercrimes aí.
Uhum. Educação, tentar se informar sempre, não é mesmo, magistrado? Como o senhor falou, eles estão sempre, esses criminosos, sempre à frente da gente, à frente das autoridades, dos órgãos competentes. É muito difícil, né, a gente saber qual é o próximo passo, porque eles estão mil anos-luz na nossa frente.
É verdade, Patrícia. Tem golpes que são tão elaborados que, às vezes, quando a gente vê em um processo, a gente fica surpreso. Como que uma pessoa parou para pensar dessa forma?
Uhum.
Eu tive a oportunidade de analisar um caso aqui onde foi aplicado um golpe pela plataforma OLX, onde o cybercriminoso clonou o anúncio de um usuário real e ele encontrou, era uma venda de um veículo, e ele encontrou um comprador para esse veículo e ele disse ao comprador para entrar em contato com o vendedor, mas não tratar de valores com o vendedor, porque o vendedor seria um primo dele e que estaria devendo um dinheiro para ele e que ele faria esse carro mais barato do que o pedido lá pelo vendedor no anúncio. E realmente o vendedor e o comprador se encontraram, o vendedor mostrou o carro para ele e ele voltou para casa e fez o Pix em favor do cybercriminoso.
Olha só.
E depois o cybercriminoso entrou em contato com o vendedor do veículo, marcando no cartório para passar o veículo para o nome do vendedor e falou com o vendedor que o comprador estaria esperando, falou com o comprador que o vendedor estaria esperando o cartório. Só quando chegaram no cartório que eles foram ver que ambos foram vítimas de um golpe. E aí o comprador ficou no prejuízo e veio a processar o vendedor, que também não tinha culpa nenhuma, que foi também mais uma das vítimas. Então, os golpes são elaborados, mas todos eles têm um padrão e exploram sempre a ambição do usuário. Então, isso nós temos que sempre frisar, sempre suspeitar de ofertas extremamente vantajosas.
Uhum. E pelo que o senhor está nos contando aí, nesses depoimentos que o senhor está trazendo, nesses casos, né? Está difícil a gente falar hoje em dia em grupos mais vulneráveis a serem vítimas de golpes? Ou seja, qualquer pessoa em qualquer idade, de qualquer padrão, né, econômico de vida, de qualquer situação educacional. Já não existe praticamente isso, magistrado? Ou seja, todos nós, né, podemos
sem
cair
dúvida,
em armadilhas, Patrícia, assim?
Sem dúvida. Como eu disse anteriormente, hoje não existe um grupo que seja mais vulnerável a esse tipo de golpe. Por quê? Porque os cybercriminosos, a partir do momento que eles se apossam da rede social da vítima, eles têm um contato direto com o perfil daquela vítima. Então, por exemplo, se ele hackeou uma conta, uma rede social de uma pessoa que tem por hábito investir em ações, então ele vai ver quem são os amigos dessa pessoa que também fazem esse tipo de investimento em certas ações e entra em contato e começa a oferecer ações ou qualquer tipo de assessoria e acaba, muitas das vezes, conseguindo lograr êxito no seu intento criminoso. Eu já tive a oportunidade de, não como juiz, mas um amigo meu, ele caiu num golpe onde um professor da faculdade entrou em contato com ele.
Sim.
E ele realmente acreditou que seria o professor, mas a rede social desse professor estava hackeada. E o professor disse a ele que estava montando um grupo de investimentos e ele acabou destinando uma quantia, não foi uma quantia muito significativa, mas ele acabou destinando um valor para esse suposto investimento que, na verdade, tratava de um golpe. Então, assim, hoje nós não podemos falar em pessoas vulneráveis. Muitas vezes a pessoa que não viveu essa era da internet por completo, ela seja mais vulnerável a algum tipo de golpe. Mas hoje nós temos golpes elaborados que são capazes de ludibriar até pessoas extremamente afeiçoadas com a internet, com negociações digitais e tudo mais.
Olha só, hein? Então devemos estar sempre, né, ainda mais atentos, magistrado. Eu quero agradecer a sua entrevista e, para finalizar então nossa conversa, né, que o senhor possa deixar aqui um conselho direto aí aos nossos ouvintes para se protegerem contra golpes, armadilhas, fraudes, né, no mundo virtual.
Certo. O meu conselho é sempre ter senhas fortes, sempre desconfiar de ofertas milagrosas, ofertas extremamente vantajosas, nunca realizar compra em sites que foram direcionados por redes sociais. Então, se você viu uma oferta no Facebook, no Instagram de uma loja conhecida, vá direto ao site da loja, não vá no link disponibilizado na rede social, porque possivelmente, se essa oferta for extremamente vantajosa, ela será uma fraude e você será direcionado para um site falso. Outra dica muito importante: nunca clicar em links desconhecidos. Muitas vezes recebemos, como eu disse, até mesmo por WhatsApp, links desconhecidos. Uma vez clicado nesse link, ele pode baixar algum aplicativo no seu dispositivo que pode hackear senhas. Isso é muito importante também. Ligações de bancos falando sobre transações suspeitas, compras suspeitas, o banco não faz esse tipo de ligação. Hoje o banco está investindo, inclusive, numa propaganda para evitar esse tipo de golpe. Outro golpe muito comum são pessoas recebendo ligações dizendo que é de setor de segurança do banco, que identificou uma transação suspeita. Então, sempre quando essa pessoa ligar para você, qualquer pessoa ligar, nunca forneça nenhum dado pessoal seu. Pelo contrário, pergunte a ele o número da sua conta, o seu nome, o seu CPF, pois se ele realmente for do banco, ele tem posse de todos esses dados. Então, essa também é uma dica muito importante. Nunca fornecer nenhum dado pessoal seu, senha, nenhum número de nada para ninguém por telefone.
Olha, muito obrigada, magistrado, por compartilhar aí o seu conhecimento conosco hoje e nos ajudar a entender melhor, né, os perigos dos golpes em redes sociais. Até uma próxima.
Eu que agradeço, Patrícia. Uma boa tarde a você e a todos os ouvintes. Foi uma honra mais uma vez participar. Estou sempre à disposição. Um grande abraço.
Muito bom, nós também. Um grande abraço. E a você, ouvinte, uma ótima tarde. Obrigado pela sua sintonia. Fico alerta, hein? Para sempre se manter vigilante e proteger as suas informações no universo digital. Muito obrigada por nos acompanhar. Até a próxima. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.